Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, deixa eu pegar aqui que virou a página, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ler novamente. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 22, irmãos. Falei 21, mas é 22. Diz assim o Senhor, ele então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Capítulo 22 ainda, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Pai, soberano é o Senhor, o Deus de Israel, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, Senhor, aquele que pode, Senhor, dar glória a todas as coisas, Senhor. Reverenciamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu ensino, Senhor, pelos Teus cuidados com o Teu povo, Senhor da glória, Pai, escrevendo, Senhor da glória, Pai, aquilo que nós devemos saber, Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu rogo a Ti agora, Senhor de toda a glória, mais uma vez, escreve no nosso coração a Tua palavra, Senhor. Escreve, Senhor, na nossa mente a Tua palavra, Senhor. Fala conosco esta manhã, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Que sejamos edificados, Senhor, Pai, inspirados, lava rodecanda, lava chubi, ala raias, rica lava rodecanda, inspirados pelo Teu Espírito, Senhor, inspirados pelo Teu poder sobrenatural que está sobre a Tua igreja, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, vem sobre nós, glorifica o Teu nome agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor da glória, porque ela é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Por isso eu sei que os Teus ouvidos estão abertos, Senhor, de toda a glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, nesses dois textos bíblicos que nós lemos, né? Nos dois livros que nós lemos aqui, nós encontramos algo que eu gostaria de chamar a atenção. E Deus estava ali em Gênesis, né, no livro, relatando no livro de Gênesis os momentos da criação. E Ele relatou ali que Ele criou ali um jardim para o homem. E nesse jardim existiam inúmeras árvores, árvores frutíferas, árvore que trazia um alimento para que o homem pudesse ali se regozijar da criação de Deus e viver a plenitude que Deus tinha para ele. E a Bíblia destacou ali, Deus destacou na Bíblia ali duas árvores específicas. Em primeiro lugar, a árvore da vida. Em segundo lugar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele destacou essas duas árvores e existia um motivo especial para que isso acontecesse. Né? E Deus disse ao homem, e obviamente à mulher também, que de todas as árvores ali, o homem poderia comer. Do fruto de todas as árvores, o homem poderia comer, com exceção de uma delas, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta, Deus não permitia que o homem comesse, né? Porque existia ali já um princípio que Deus observava e queria no homem, que era a fidelidade dele, a obediência dele. Por isso Deus estabeleceu desta forma. E o homem podia comer livremente até da árvore da vida. E a árvore da vida representava a vida que o homem tinha, né? Todo o sustento que Deus dava, tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que Deus preparava para o homem, para viver eternamente ao lado dele, para viver as grandes e belas criações que Deus tinha dado já ao homem. E é muito interessante, se você ler o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver ali a criação do homem, e você vai ver ali todo o coração de Deus voltado para o homem, criando todas as coisas e dando autoridade para o homem dar o nome a cada animal, o nome a cada planta. Deus deu autoridade e disse ao homem, olha, toda a criação deve ser sujeitada por você. Ou seja, Deus deu autoridade ao homem quando falou para o homem, sujeitai a terra você. Então, além de Deus criar, né, todas as coisas voltadas para o homem, Deus disse que o homem deveria dominar sobre todas elas. E aí, obviamente, já existe um princípio espiritual, irmãos, né? Já existe um princípio espiritual, como Deus deu autoridade ao homem, para que a terra seja sujeitada a ele. Por isso que Deus usa o homem para muitas vezes fazer coisas que ele deseja fazer, porque pela autoridade que Deus deu ao homem, ele não pode se contradizer. O homem tem essa autoridade, e por isso Deus se usa do homem para executar muitas coisas. Deus deseja usar o homem para executar muitas coisas, e Deus necessita usar o homem para executar muitas coisas nesse mundo. Porque existe um princípio espiritual da palavra, porque Deus disse e ele não pode contradizer a ele mesmo. Então, por isso que em determinados momentos a gente começa a observar Deus chamando Moisés, Deus chamando os seus profetas para que pudessem, para que falassem, para que profetizassem, para que ordenassem, né? Porque existe uma coerência espiritual na criação. Existe uma coerência espiritual naquilo que Deus fez. E você deveria compreender isso para você também compreender o poder de Deus que está sobre a sua vida, da autoridade de Deus que está sobre a sua vida, porque Deus determinou que fosse dessa forma. Por isso é desta forma. Nós vemos aqui Deus também falando no último livro da Bíblia a respeito daquilo que acontecerá no final dos tempos. E nós devemos observar muito aquilo que Deus fala, é óbvio, e devemos observar também cada estágio daquilo que Deus fala, cada preocupação que Deus teve com a sua igreja, com o seu povo, né? Cada forma com que Deus falou. E se você observar, você vai notar ali os cuidados de Deus com o seu povo, desde a criação, depois na vinda de Jesus, formando ali os 12 apóstolos, chamando os 12 apóstolos, que simbolicamente já representavam as 12 tribos de Israel, e depois, né, Deus dando início à igreja primitiva, Deus ali, né, levando esses apóstolos, aqueles que foram ensinados por Jesus, foram levados, né, às diversas regiões, às diversas nações, anunciando a Jesus Cristo e começando ali a fundar igrejas, a levantar pessoas que cuidariam ali de outras pessoas, e essas pessoas gerariam frutos e levariam a palavra a outras pessoas. E Deus se preocupou tanto com esse contexto espiritual, né, quando os povos começaram a ser alcançados, né, pela palavra de Jesus, porque Jesus já não se mostrava em carne, mas se falava a respeito do poder dele, os sinais que tanto Jesus falou que viriam, né, em relação àqueles que crerem, que seguiriam aqueles que crerem, acontecia no meio da igreja. Então a palavra de Jesus era pregada, né, a mesma palavra, né, que aqueles soldados puderam dizer, né, nós nunca ouvimos um homem falar como esse homem fala, essa mesma palavra, aquilo que Jesus falava, era falado pelos seus discípulos, e a palavra, ela contagiava, a palavra, ela envolvia, a palavra, ela transformava corações, e esta palavra, aliada aos sinais de Deus, aos milagres, às curas, às libertações, mostravam ali o verdadeiro reino dos céus. E Deus se preocupou tanto com esse contexto de igreja. Deus se preocupou com a sua igreja de tal forma que levantou um homem que eu reputo assim como o homem, né, como um homem assim que teve as maiores experiências com Deus que um homem poderia ter, que é o apóstolo Paulo. Muitas revelações que jamais tinham sido reveladas. Muitas coisas que Deus jamais tinha falado, foi falado através do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele foi levantado para falar às igrejas, para ensinar às igrejas, para ali revelar às igrejas, aquele povo que não conheceu Jesus, que não viu Jesus, mas recebia revelações e revelações do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, das coisas novas que viriam a acontecer, da grande promessa de Jesus, que era o derramar do Espírito Santo, aliás, a grande promessa de Deus, através do profeta Ageu, né, ali, confirmada por Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele não nos deixaria órfãos, mandaria o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus começava a se manifestar nas igrejas, não só nos profetas, não só nos reis. Esses foram os cuidados de Deus. Ensinava a igreja. Nós vemos aqui Jesus finalizando aqui as revelações dele a nós. No final daquele trecho que nós lemos, Jesus, ele termina a sua palavra dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Às igrejas. Olha os cuidados de Jesus Cristo. Ele enviou um homem, um anjo, para mostrar às igrejas aquilo que iria acontecer. E o final dos tempos, tudo aquilo que nós vivenciaríamos no final dos tempos. Se nós olharmos essa palavra, aliada aos cuidados de Deus com a sua igreja, o próprio Jesus, no livro de Apocalipse, mandou enviar 7 cartas às 7 igrejas. Ele falou: olha, envia estas revelações que eu vou te mostrar ao anjo das 7 igrejas na Ásia Menor. São fundamentos, irmãos. E a igreja de Deus é a igreja. A igreja de Deus é a igreja que é ensinada. A igreja de Deus é a igreja que é, né, ali revelada. Deus revela e testifica e manda anjos, manda pessoas testemunharem daquilo que é as revelações do Senhor. Esses são os cuidados de Deus com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que se reúnem em seu santo nome para cultuá-lo, para adorá-lo, aqueles que se reúnem para aprender da palavra, aqueles que se reúnem para reviver aquelas palavras maravilhosas que Jesus falou, que são as mesmas palavras que estão nesse livro e as mesmas palavras que nós ouvimos hoje. Que nós devemos nos alegrar da mesma forma com que aqueles povos se alegravam em ouvir aquelas revelações de Deus, ouvir aquelas revelações tremendas e maravilhosas do Deus de Israel. E se Deus tem esse cuidado, é porque é necessário. Se Deus se preocupou com isso, é porque é necessário, e porque Ele sentiu alegria em fazer isso, sentiu alegria em revelar tudo aquilo que nós devemos saber. E nós devemos nos alegrar também com isso, com essa lembrança que Deus teve, esse cuidado que Deus teve conosco, porque o nosso Deus é um Deus que tem muitos cuidados com a nossa vida. Existe uma árvore. Existe uma árvore que chama a árvore da vida. E você ouviu Deus citando a criação, na criação, que essa árvore estava bem no meio do jardim do Éden. Depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva, eles pecaram e desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, conversando ali com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, falou assim, né? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora se tornaram conhecedores como nós. Vamos expulsá-los, para que eles também não comam mais da árvore da vida e vivam eternamente. Olha as perdas. Olha o raciocínio de Deus. Olha aquilo que o homem, com as suas atitudes demoníacas, destruiu com as suas próprias mãos. E com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus, com o sangue derramado de Jesus, tudo aquilo, irmãos amados, tudo aquilo que se perdeu no momento daquela situação de desobediência de Adão e Eva, se torna devolvido, né? Foram devolvidos para o homem. O homem recebeu de volta, foi restituído daquilo que se perdeu, daquilo que ele perdeu naquele momento em que houve a desobediência e o pecado. E aqui Deus está relatando essa mesma árvore, a árvore da criação, a árvore da vida, que estava ali no meio do jardim, né? Deus está citando aqui que o homem deve comer do seu fruto, que o homem deve comer das suas folhas, que as suas folhas servem para curar as nações, que o seu fruto serve para que nós nos alimentemos para ter ali a vida eterna. É algo que Deus desejou, é algo que Deus proporcionou ao homem, e é algo que Deus está devolvendo ao homem, para que o homem possa viver de forma diferente, curado. E quando ele falou, né, as folhas dessa árvore servem para curar as nações, Deus estava dizendo que toda cicatriz, que toda ferida, melhor dizendo, ali seria anulada, seria aniquilada, pelo poder também desta árvore, para aqueles que comem do fruto desta árvore. Eu vou ler novamente. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Como é importante, irmãos, nós vivermos aquilo que Deus tem prometido para nós. Como é importante nós sermos ali aquelas pessoas, né, que são detentores verdadeiramente da promessa, porque conforme você aprendeu, inclusive ontem, na ministração, Deus tem grandes promessas para nós nesse mundo, mas Deus tem promessas também para nós no mundo vindouro. Vai ser uma época de restituição, vai ser uma época, né, onde Deus vai ali colocar perante o homem a recompensa por todas as nossas atitudes, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor a Ele. Você será recompensado, conforme Jesus disse, nesse mesmo texto que nós lemos, eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Comigo está o presente, comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, porque além daquilo que Deus tem prometido para nós nesse mundo, de estar conosco, de nos guardar, de ter mandado o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós, que é algo assim incomensurável, que não tem preço, para que nós pudéssemos pagar esta maravilha de Deus, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Além disso, Deus, né, colocou diante de nós aquilo tudo que foi perdido. Deus devolveu ao homem o direito de viver de forma como Ele tem planejado para nós. Não haverá mais qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Tem um trecho da palavra do Senhor, os irmãos já ouviram eu falar aqui, que eu gosto muito. Tem um salmo assim, que todas as vezes que eu leio ele, eu me regozijo e me alegro, que é o Salmo 46. Quando Deus fala, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada, porque Deus a ajudará desde antemanhã. Esse rio é Jesus. Existe um rio que sai do trono de Deus, e esse rio é Jesus. E ele inunda, e ele passa pela cidade de Deus. E ela não será abalada porque Jesus está no meio dela. Jesus está no meio de nós e nós não seremos abalados. Esse rio passa pela nossa vida. Esse rio, né, alegra a nossa vida. Esse rio sustenta a nossa vida. Esse rio alicerça as nossas vidas. Esse rio, né, alegra as nossas vidas. E esse rio faz parte das nossas vidas. Faz parte das nossas vidas. E você não será abalado porque Deus está contigo. Pode vir um terremoto, né? Pode sacudir, mas você não será abalado. As suas estruturas permanecerão intactas, de pé, para que você possa suportar, para que você possa avançar, para que você possa vencer, para que você possa vencer aquilo que Deus tem te prometido, para que você possa vencer, né, todas as angústias, lutas, para que você possa suportar as lágrimas que saem do seu rosto, né, porque o rio de Deus está na cidade, e a cidade somos nós, e esta cidade não será abalada, porque Deus a ajuda desde o antemanhã. E esse mesmo rio o Senhor mostra aqui, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus confirma a sua palavra. Deus confirma aquilo que nós vamos viver no mundo vindouro. Acredite na palavra do Senhor. Acredite que a tua vida será muito melhor quando você se chegar à presença de Deus de forma definitiva. As pessoas têm se apegado tanto às coisas desse mundo, e é natural, porque a criação de Deus é belíssima. A criação de Deus é belíssima. O valor da vida, instintivamente, para o homem, né, é algo precioso. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eu posso falar para você que você vai morar num palácio. Eu posso falar para você que você vai, né, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ser mais tristeza, não vai ter mais tristeza. Se eu falar assim, quem quer morrer então agora? A igreja, cri, cri, cri. Sabe por quê? Porque o dom de Deus, a vida, isso instintivamente faz com que o homem queira viver eternamente. Porque o homem foi criado assim, é instintivo, né? O homem quer viver eternamente. A gente sabe que a gente vai morrer um dia, né? Pode estar velhinho ali, com 100 anos de idade, mas você está ali, né? Lutando e querendo viver, e querendo viver, e querendo viver. Que é instintivo. E tem que ser assim, que veio de Deus. Nós não podemos desprezar aquilo que veio de Deus. Por isso que suicídio é um pecado terrível. Porque é o desprezo para aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa vida. Né? É a nossa vida. Mas nós não podemos perder de vista, irmãos, que nós estamos aqui construindo algo e que as suas atitudes nesse mundo, os valores desse mundo, são nada. A beleza desse mundo é nada perante aquilo que você vai viver no mundo vindouro. Simplesmente porque você vai estar ao lado de Deus. Vendo, você vai estar ao lado de Deus, vivendo aquilo que Ele planejou para o homem desde a criação, né? A criação original. Você vai estar vivendo momentos preparados por Deus para nós, que são extremamente diferentes desses momentos que nós vivemos aqui. E é interessante porque existem tantos valores que o homem preza neste mundo e tem que prezar mesmo, mas que se perderão no momento da nossa ida a Cristo. Uma delas é a nossa família, né? Muitas pessoas acham que nós vamos viver a nossa família no céu. Jesus Cristo, ele refutou isso, ele disse que não, né? Tanto é que quando perguntaram para Jesus, né, que uma mulher casou 5 vezes, ficou viúva 5 vezes, perguntaram para Jesus, quando ela for para o céu, qual dos 5 maridos será marido dela? E é complicado mesmo, né? Se nós fôssemos nos conhecer lá, se nós fôssemos ter a nossa família restabelecida do jeito que é aqui, né? Com quem essa mulher estaria casada? Com o primeiro ou com o último? Né? E os 3 do meio? Como é que seriam? Né? Qual seria a família? E os filhos de cada um? Do marido, dos 5 maridos que tiveram com ela? Quais seriam, né, quais seriam o direito de habitar na mesma casa como família? Né? Porque se a criação de Deus fosse da mesma forma como é hoje, no céu, né, existiria um grande problema nessa questão. E Jesus respondeu dizendo, né, que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus falou, vocês não sabem, né, que as pessoas lá no céu serão como os anjos, não se darão em casamento? Existe um mistério espiritual em relação a esse contexto. Por isso que nós devemos filtrar todo o apego que nós temos a qualquer situação nesse mundo, entendendo que Deus é em primeiro lugar sempre. Deus deve ser em primeiro lugar sempre, para que nós possamos atingir aquilo que Deus tem planejado para nós no mundo vindouro. É um choque, né? A gente ouvir uma situação dessa, né? Eu já falei aqui, né, irmãos? Já falei aqui, estou repetindo. Se os irmãos não lembram, né? Você imagina realmente como seria muito triste você chegar lá no céu, né? Eu chegar lá no céu, né? Falar assim, cadê a Rosana? Cadê a Rosana? Cadê a Rosana? E aí me respondem, ela foi para o inferno. Estou brincando, irmãos. Não teria isso, mas é um exemplo. Ela foi para o inferno. Aí vou procurar meu filho lá. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Hã? É? Já pensou a tristeza que aconteceria? Já pensou o impacto que aconteceria? se isso acontecesse, um filho procurando a sua mãe, procurando o seu pai, né? A Mariana, o Vitor me procurando lá e... Muito triste, né, irmão? Você imagina esse contexto espiritual, como seria difícil, ao invés de vivermos as bênçãos ali, a bênção do Senhor ali, nós estarmos vivendo a tristeza de uma lembrança de alguém que nós amávamos e amávamos muito, foi para o inferno. Foi para o inferno. Então, existe um contexto realmente a ser tratado por Deus. E nós não podemos compreender plenamente como será isso. Porque as revelações que Deus deu, elas são limitadas àquilo que o homem consegue suportar. Aquilo que o homem consegue suportar. Por isso que a salvação é individual, por isso que nós devemos ali ter consciência das nossas atitudes, por isso que nós devemos ter consciência daquilo que nós somos em relação a Deus, por isso que nós temos que ter consciência, né, de que Deus preparou, né, toda a nossa vida, desde os primórdios, desde a criação, para que nós pudéssemos viver ao lado dele. Esse é o grande objetivo de Deus. Jesus veio ao mundo, deu a sua vida para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos viver ao lado de Deus. Toda a Bíblia é focada, né, nesse objetivo de Deus, para que Deus constituísse um povo e esse povo vivesse ao lado dele de forma eterna, conforme planejado pelo Senhor, conforme planejado por Deus, e não um povo corrupto, e não um povo, né, que não é do Senhor. Tem que ser um povo separado, um povo escolhido, escolhido por causa da sua fidelidade, um povo escolhido por causa do amor que sente a Deus, um povo escolhido porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E é este povo que foi eleito, eleito por conta das suas atitudes, eleito por conta da sua fidelidade, eleito por conta do seu amor, que vão viver aquilo que Deus tem preparado desde a criação. Desde a criação. Nós vamos viver isso. Vamos viver de forma plena. De forma plena. E agora, como o homem já demonstrou perfeitamente a sua fidelidade a Deus, e agora como o homem já demonstrou o seu amor perfeito a Deus, já não precisará haver mais provações, já não precisará haver mais uma árvore que o homem não pode comer, porque o homem já mostrou que é fiel ao Senhor, porque o homem já mostrou que ele é obediente a Deus, e aí não haverá mais essa necessidade. É por isso que Deus fala, não haverá mais maldição, não haverá mais possibilidade do pecado, não haverá mais como o homem, né, se sujeitar ao pecado como se sujeitou Adão e Eva, porque já foi provada a sua fidelidade, porque aqueles que estarão ao lado de Deus são aqueles que foram fiéis, são aqueles que lavaram as suas vestiduras ali no sangue do Cordeiro, que venceram o pecado, que venceram a morte e que estão ali, né, eleitos de forma plena e perpétua para viver a grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que as afirmações de Deus, elas são tão fortes em relação àquilo que acontecerá conosco, conforme ele disse aqui, já não haverá maldições. Contemplarão a face de Deus, e ele será a sua luz. Será uma vida completamente diferente da que nós vivemos hoje, por conta até que Deus falou, né, que não haverá mais luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Um novo tempo para aqueles que venceram. Um novo tempo para aqueles que não deram ouvido ao diabo. Para aqueles que não deram ouvido, como Adão e Eva deram ouvidos a ele. Escolheram ouvir ao diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. Deus falou, não pode comer, e o diabo falou, pode comer. E eles comeram. E eles comeram, e estão sofrendo, estamos sofrendo as consequências disso até hoje. Mas nós temos a esperança de um dia nos encontrarmos com Deus novamente, para viver a plenitude da criação de Deus. E aí já não haverá mais sofrimento nem dor, angústia, lutas, porque a vitória foi concedida ao povo escolhido por Deus, e não escolhido por causa da nossa beleza, mas escolhido por causa das nossas atitudes. Escolhido por causa das nossas atitudes, conforme disse a palavra do Senhor. Eu já vou encerrar, irmãos, mas eu gostaria só de finalizar lendo mais uma vez esse trecho que nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Como eu gosto do livro de Apocalipse. Como eu gosto desse último capítulo do livro de Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. As últimas palavras do nosso Senhor. As últimas revelações a igreja dele, da importância que nós temos que dar para as palavras dele, para as palavras do Senhor, da importância que nós temos que dar para aquilo que ele escreveu, que muitos estão desprezando essa palavra. Esta é a verdade, irmãos. Muitos não estão dando valor à palavra de Jesus. Quando perderem o direito de comer da árvore da vida, aí sim, eles reconhecerão de forma definitiva aquilo que é a palavra do Senhor. E eu fico imaginando, irmãos, as surpresas. Eu fico imaginando as pessoas se chegando diante de Jesus, e essa história toda, né, toda a palavra de Deus revelada novamente, e a pessoa falando assim: puxa vida, era tudo verdade, e eu não vivi a verdade. Puxa vida, era tudo verdade, e eu não tenho mais direito à árvore da vida, não vou comer desse fruto. Era tudo verdade. Muitas pessoas só se darão conta no dia derradeiro, quando forem sofrer as consequências das suas atitudes. Porque desprezaram a palavra, não acreditaram na palavra e acharam que podiam viver de qualquer forma, desprezando claramente aquilo que Deus escreveu. Não podemos ser assim. Vamos viver a grandeza de Deus nesse mundo. Vamos nos preparar, irmãos, para esse dia maravilhoso, para nos encontrarmos com Cristo. Vamos nos preparar. sabe, porque esse dia pode ser hoje ainda, pode ser hoje o nosso dia de encontro com o Senhor. Esteja preparado para esse dia, né? Não se apresente diante de Deus pedindo perdão a Ele, porque já será tarde, porque o perdão, né, o pedido de perdão deveria ter acontecido antes do último dia, né? Antes do último minuto, antes do último segundo, na presença do Senhor, ali haveria oportunidade ainda. Porque a Bíblia diz, após a morte, segue-se o juízo, seguirá o juízo, não haverá mais misericórdia, porque toda a misericórdia de Deus não foi exercida por você quando você tinha a oportunidade de comê-la, de vivê-la, de lançar essa misericórdia para sobre a sua vida, né? Vamos nos preparar porque os dias são maus, que os dias são maus, irmãos amados, e nós não sabemos aquilo que acontecerá com a nossa vida daqui a um segundo. Você pode achar aquilo que vai acontecer com você daqui a um segundo. Você não pode ter certeza daquilo que vai acontecer com você daqui a um segundo. Por isso temos que estar preparados para viver esse grande momento, preparado por Jesus Cristo para a sua igreja. Esse grande momento que Deus, né, trabalhou tanto para que nós pudéssemos vivê-lo. E vivê-lo de forma intensa e definitiva agora, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. É para você que Deus fez tudo isso que está escrito aqui. Para você. Para que os planos dele pudessem ser efetivados. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser impedidos. E não serão impedidos por ninguém. Nem pelas trevas, nem pelos anjos do céu. Os planos de Deus se cumprirão para o homem. Né? Para aqueles que querem e para aqueles que cumpriram os desígnios de Deus. Que deveria ter acontecido desde Adão e Eva. Que você se conscientize disso. E deixe de lado os valores desse mundo, que eles se perderão todos. E você só viverá o galardão, a recompensa pelas suas atitudes. Né? Tudo aquilo que você construiu nesse mundo sumirá da sua vida. Um novo nome você terá. Nós teremos o nosso corpo transformado e um novo nome nós teremos. Conforme diz a palavra do Senhor. E lá nós viveremos, né, a recompensa da nossa fidelidade a Deus. Tem pessoas assim. Eu creio que tem mulher aqui que está pensando assim, né? Graças a Deus não vou ver meu marido lá. Tem mulher que pode pensar assim, né? Ufa! Vai acabar esse mundo. Tô brincando, né, irmãos? A intensidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas é vivida em nós também nesse mundo. Né? Qualquer que seja a dificuldade, né, qualquer que seja o tamanho da nossa cruz, vamos carregá-la. Porque um dia você receberá a recompensa para a sua vida. Daquilo que você fez, com muito sofrimento às vezes, mas que você fez para a glória do Senhor. Fique de pé, vamos orar.